Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Esta edição de Principia reúne os livros 2 e 3 dos Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, de Isaac Newton, e acrescenta o Sistema do Mundo, apresentação menos técnica de sua visão cosmológica. Publicada originalmente no conjunto de 1687, a obra pertence ao gênero do tratado científico matemático e constitui uma peça central na formação da mecânica clássica. O livro 2 examina o movimento de corpos submetidos à resistência de meios, investigando casos em que essa resistência depende da velocidade. O livro 3 aplica os princípios mecânicos e os resultados matemáticos ao céu, formulando a gravitação universal como explicação para movimentos planetários, satélites, marés e cometas. Não se trata de manual introdutório de física moderna, mas de uma fonte histórica e conceitual exigente, construída por definições, lemas, proposições e demonstrações geométricas. A edição brasileira baseia-se na tradução inglesa de Andrew Malt e inclui material histórico e explicativo de Florian Cajori, além da tradução de O Sistema do Mundo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o livro Goode testa a mecânica diante da resistência dos meios, no livro Goodes. Newton desloca a análise do movimento ideal sem atrito para situações em que um corpo encontra resistência no ar, na água ou em outros meios. Essa passagem é decisiva porque demonstra que uma lei do movimento só se torna cientificamente útil quando permite distinguir forças aplicadas e efeitos produzidos pelo ambiente. O texto considera resistências proporcionais à velocidade ao quadrado da velocidade e a combinações dessas dependências. Com isso, investiga como a perda de velocidade altera trajetórias, tempos de queda e movimentos circulares. A formulação não corresponde integralmente à mecânica dos fluidos contemporânea, mas estabelece um problema físico duradouro como relacionar um modelo matemático de força a observações de corpos em meios reais. Newton também discute experimentos com pêndulos e corpos pesados para comparar a resistência sofrida por diferentes materiais e condições. O interesse do livro está menos em oferecer fórmulas prontas para aplicações atuais do que em revelar uma estratégia de investigação isolar variáveis, propor relações quantitativas e confrontá-las com fenômenos mensuráveis. Essa estratégia contrasta com explicações qualitativas baseadas apenas na natureza suposta dos elementos. Para o leitor contemporâneo, o livro do mostra os limites e as ambições da mecânica newtoniana, pois a resistência dos fluidos é justamente uma área em que simplificações teóricas precisam ser avaliadas com cuidado diante da experiência. Em segundo lugar, a gravitação universal unifica queda terrestre e movimento celeste. O livro 13 apresenta a operação intelectual pela qual Newton transforma a gravidade de um fenômeno local em um princípio cósmico. A tese central é que a força que atrai os corpos para a Terra participa da mesma ordem de fenômenos que governa a Lua, os planetas e outros corpos celestes. A gravitação universal permite interpretar órbitas não como movimentos que exigem mecanismos celestes separados, mas como efeitos de uma força dirigida aos centros dos corpos e dependente de suas massas e distâncias. Newton usa as regularidades astronômicas, especialmente as relações associadas às órbitas planetárias, para sustentar que a força solar varia aproximadamente com o inverso do quadrado da distância. Em seguida, mobiliza esse enquadramento para explicar por que os planetas seguem trajetórias aproximadamente elípticas e por que a Lua permanece vinculada à Terra. A importância do argumento não está apenas na conhecida lei da gravitação, está na reciprocidade entre fenômeno e cálculo. Observações astronômicas sugerem uma estrutura de força, e a estrutura matemática permite derivar consequências observáveis. Essa unificação substitui a divisão tradicional entre uma física terrestre e uma física celeste, ainda que a teoria tenha sido refinada e delimitada pela física posterior. Ela permanece extremamente eficaz para vasto conjunto de problemas de engenharia, astronomia e dinâmica orbital em regimes não relativísticos. Em terceiro lugar, proposições geométricas convertem observações em demonstrações físicas. A forma de raciocínio de Principia é inseparável de seu conteúdo. Newton não expõe a mecânica como uma lista de equações algébricas modernas. organiza o argumento em definições, axiomas, lemas, corolários e proposições demonstradas principalmente com geometria. Essa escolha permite representar grandezas variáveis, áreas percorridas, limites e trajetórias sem adotar a notação diferencial hoje comum para o leitor atual. A linguagem pode parecer difícil, mas ela evidencia uma questão metodológica fundamental. Resultados sobre a natureza exigem encadeamentos explícitos entre premissas, relações matemáticas e consequências empíricas. Nos livros de Zhou e Treis, os resultados estabelecidos anteriormente servem como instrumentos para analisar resistências e fenômenos celestes. Não basta afirmar que os planetas se movem sob atração. É preciso mostrar quais tipos de trajetória decorrem de determinadas forças e verificar se essas consequências correspondem às observações. O método também restringe o papel de hipótese sem apoio observacional. Newton procura extrair forças dos fenômenos do movimento, então explicar outros fenômenos por essas forças. Esse procedimento não elimina toda a interpretação, mas estabelece um padrão de controle racional para ela. A leitura é especialmente valiosa para compreender que a ciência moderna não nasceu apenas de novas respostas, mas de uma nova exigência de demonstração quantitativa. A matemática aqui não ilustra uma teoria já pronta, ela é a estrutura que torna a teoria testável e articulada. Em quarto lugar, o sistema do mundo oferece uma porta de entrada cosmológica menos técnica. Além dos dois livros do tratado, esta edição inclui o Sistema do Mundo, texto em que Newton expõe sua concepção cosmológica de modo menos formal. A inclusão tem valor especial porque aproxima o leitor das questões que motivam a parte matemática do livro 3, a organização do sistema solar, os movimentos dos planetas, a Lua, as marés e os cometas. Em vez de substituir as demonstrações do Principia, o texto complementar torna mais visível o alcance interpretativo da gravitação. Ele mostra como o mesmo esquema explicativo pode relacionar fenômenos que, à primeira vista, pertencem a domínios distintos. A Lua fornece um exemplo decisivo. Seu movimento orbital não é tratado como exceção à gravidade terrestre, mas como uma queda contínua desviada pela velocidade tangencial. As marés, por sua vez, indicam que os efeitos gravitacionais podem variar conforme a posição relativa da Lua, do Sol e da Terra. A apresentação menos matemática não deve ser confundida com simplificação sem rigor. Seu papel é cosmológico e didático, organizando os resultados em uma imagem coerente do mundo físico. Para quem enfrenta a densidade geométrica dos livros 2 e 3, esse complemento ajuda a recuperar o problema central que as proposições procuram resolver. Ele também revela que a ciência newtoniana propõe uma visão de universo regida por regularidades mensuráveis, e não por explicações particulares para cada objeto celeste. Por último, a obra consolida regras de investigação e redivinha o alcance da filosofia natural. Nos livros 2 e 3, a filosofia natural deixa de ser apenas reflexão geral sobre a natureza e assume um programa de investigação quantitativa. Newton parte de movimentos observáveis, identifica relações regulares e formula forças capazes de produzir tais relações. Essa orientação é particularmente clara no livro 3. Onde as regras para filosofar defendem que proposições inferidas dos fenômenos devem ser mantidas enquanto novos fenômenos não exigirem correção ou exceção. Trata-se de um princípio de revisão disciplinada, não de certeza imune à experiência. A força da obra reside em combinar generalidade com contenção à gravitação é apresentada como uma lei ampla. Mas suas consequências dependem de condições matemáticas definidas e de comparação com dados astronômicos. O livro também se distingue das explicações cartesianas, baseadas em vórtices materiais, ao priorizar relações de força e movimento que podem ser calculadas. Newton não oferece uma explicação mecânica final para a causa última da gravidade. Oferece uma lei capaz de descrever e prever seus efeitos com grande precisão. Essa distinção é decisiva para a ciência posterior. Uma teoria pode ser poderosa mesmo sem resolver todas as questões metafísicas sobre a origem de suas forças. Ao estabelecer esse padrão, Principia influenciou não só a física, mas a ideia de que teorias científicas devem ligar observação, formalização e previsão. Sua relevância histórica inclui, portanto, uma transformação no modo de justificar conhecimento sobre a natureza. Em conclusão, Principia. Livros 2 e 3 é indicado sobretudo para estudantes avançados e docentes de física, matemática, astronomia, história da ciência e filosofia da ciência. Bem como para leitores dispostos a enfrentar um texto primário de alta densidade conceitual. Não é a melhor primeira leitura para aprender mecânica clássica do zero. Livros didáticos contemporâneos apresentam a notação, os experimentos e as aplicações de maneira mais direta. Seu benefício intelectual está em outro lugar. A obra permite observar como uma teoria científica de alcance extraordinário foi construída, passo a passo, a partir da articulação entre geometria, movimento e evidência astronômica. O livro de Gus amplia a análise para meios resistentes, enquanto o livro Tresius realiza a unificação entre a física terrestre e a mecânica celeste. O acréscimo de O Sistema do Mundo oferece uma via menos técnica para acompanhar as implicações cosmológicas desse projeto. Em comparação com manuais modernos de física, este volume se destaca por não apenas transmitir resultados consolidados, mas expor a arquitetura argumentativa que lhes deu origem. Em comparação com relatos históricos sobre Newton, distingue-se por colocar o leitor diante do próprio trabalho matemático e metodológico, em vez de somente descrevê-lo. A presença do apêndice histórico e explicativo de Florian Cajori também favorece a contextualização editorial e conceitual, lido com apoio de comentários. Cursos ou textos introdutórios, o volume fornece compreensão mais crítica da mecânica clássica, de seus pressupostos e de sua duradoura capacidade explicativa. Se você quiser apoiar Isaac Newton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!